Pode ficar sentado. Vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar uma canção aqui? Vou deixar só vocês cantar, que eu já cantei demais aqui hoje. Vocês vão cantar, porque essa música é a pegadinha do dia. Tá bom? Mas canta com coração mesmo. Canta alto. Até você que canta desafinado, canta alto. Tá bom? Ninguém vai ouvir o seu desafino, não. Vamos lá? Canta assim, ó. Vamos lá, toda a igreja, canta bem forte. Cante assim, ó. Sonda-me, Senhor. Põe a letra aí, varão. Isso, vai cantando, prestando atenção em tudo, ó. Agora é a parte perigosa. Olha o que que você está falando, ó. Outra parte perigosa. Usa-me como um você está se enrolando. Mais uma vez, com o farol que brilha à noite com Senhor Jesus, fala conosco aqui nessa noite, toca na nossa vida, ministra o nosso coração, que nós saímos daqui melhor do que entramos nessa noite, em nome de Jesus, e graças a Deus. Eu quero ler um texto em específico com você, mas antes de ler o texto, eu quero falar do contexto do texto. Marcos, Lucas e Mateus narraram um momento em que Jesus ficou muito nervoso, e não é o momento de chutar as barracas do templo. É porque Jesus, teve um momento que trouxeram para ele um endemoniado, e esse endemoniado, esse demônio, resultou que esse homem ficou cego e mudo, né? E o texto diz que Jesus curou ele, colocou as mãos sobre ele, curou ele, e o texto diz que as multidões se admiravam e diziam: este porventura é o filho de Davi? E aí Jesus, mas em seguida no texto vai dizer assim, que os fariseus soltam uma pérola dizendo assim, ele expulsa os demônios em nome de Beelzebu. E isso, em Mateus especificamente, pode ser o 12 aí, Mateus 12, no verso 25, Jesus vai dizer assim, o texto vai dizer que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, e disse, e aí Jesus começa um discurso bem duro: todo reino dividido não subsiste, toda casa dividida não prevalece. E ele disse, se Satanás está dividido contra si mesmo, como é que vai subsistir o reino dele? Aí Jesus pega ele e fala assim, se eu expulso em nome de Beelzebu, Beelzebu é uma expressão grega para senhor da casa, né? Ou príncipe das moscas. E aí Jesus, ele fala isso, ele fala assim, se eu expulso em nome de Beelzebu, então em nome de quem expulsaram os seus filhos? Jesus está nervoso, está bravo, uma declaração bem ofensiva. Estava dizendo que Jesus estava fazendo uma obra em nome do diabo. E aí Jesus solta, na minha opinião, uma das piores sentenças do Novo Testamento. Ele diz assim, ó, todo pecado, ele diz assim, se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Essa sentença é pesadíssima, é a tal da blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus continua. Jesus continua dizendo assim, como que pode porque da árvore boa o fruto é bom e da árvore mal o fruto é mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Uma palavra dessa aqui, ela é libertadora para nós, ela é desafiadora e ela é libertadora. Por que que ela é desafiadora e libertadora? Porque Jesus diz assim, você só não tem discernimento se você não quiser. Só não tem discernimento espiritual quem é preguiçoso mental. Jesus disse, é fácil discernir uma árvore. Fácil discernir uma pessoa. É o fruto dela. Qual que é o fruto dessa pessoa? Aí vai definir se ela é uma árvore boa, uma árvore má. Tão fácil ter discernimento. Você só não tem quando não quer. Eu não tenho quando não quero. Só acompanhar. Fruto da pessoa, não é só fruto de conquistas e multiplicação, eles também são importantes, é fruto de vida, fruto do caráter, né? É uma série de coisas que a gente precisa entender. E o discurso de Jesus continua aquecido, ele chega no ápice e aí ele já dá nome para os caras. Ele fala assim, raça de víboras, vocês são bando de raças de víboras. Na NTLH está escrito assim, bando de cobras venenosas, ninhadas de cobras venenosas. E aí o texto diz, porque a boca fala que quer ter cheio o coração, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E Jesus vai encerrar esse discurso dizendo assim, digo-vos que toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Então, 36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. No NTLH vai dizer assim, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, gosto muito dessa interpretação, ela não saiu tão errada, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então o contexto de culpa e inocência aqui não está ligado ao pecado. A um pecado. E qual que é o pecado? Frivolidade da palavra. Inutilidade da palavra. E aí, Quando eu li esse texto, o primeiro acesso que eu tenho é ao dicionário da língua portuguesa. E para o dicionário da língua portuguesa, frívolo não é nem um substantivo, algo que dá nome. É um adjetivo, algo que dá uma qualidade, negativo ou positivo. Frívolo na língua portuguesa é aquilo que tem pouca importância, aquilo que é insignificante, aquilo que é irrelevante e aquilo que é superficial. Aí eu li esse significado, falei, não é isso que Jesus quis dizer, porque o contexto não diz isso. O contexto começa dizendo que os caras estão dizendo que ele expulsa os demônios em nome de Beelzebu. Nada a ver com inutilidade, com superficialidade. Aí eu li o texto novamente, e para entender por que que o tradutor bíblico, a palavra mais próxima que ele encontrou, foi frívolo. Aí, o tradutor ou interpretador da NTLH, ele escreveu a palavra inútil. Também não me ajudou, mas pelo menos aproximou. Porque ele, inútil é aquilo que é desprovido de utilidade. Não tem, não serve para nada. Já aproximou mais. Mas por que que Jesus está dizendo isso? E eu pedi vocês para cantar uma última canção e tudo que nós já cantamos. É porque frívolo, e aí é bem melhor, frívolo foi a palavra que eles acharam para aproximar da palavra grega que o texto foi escrito. A palavra grega de Jesus para frívolo ou inútil na NTLH, uma palavrinha grega, substantivo, adjetivo também, é argos. E argos não é frívolo. Não sei porque colocaram frívolo em argos, mas argos não é frívolo. Argos está mais para inútil do que para frívolo. Mas sabe o que é argos? Argos é isso aqui, ó. Livre de labor. Preguiçoso. Sem responsabilidade. Evitando o compromisso de realizar. Isso é frívolo. Livre de labor ou livre de trabalho. Preguiçoso. Eu falei, agora faz sentido. Porque Jesus está dizendo assim, frívolo é toda palavra que você disse e você não se responsabilizou por ela. Você não transformou aquela palavra em atitude de vida. Isso é frívolo. E Jesus deu uma sentença pesada, porque ele disse que por causa disso, ou seremos culpados, ou seremos inocentes. É muito sério um negócio desse. Eu sei que não é porque a gente não é inteligente, é porque quando se começa a abordar essas coisas, tem gente que não entende bulhufas, porque ele só está com preguiça mental. Mas isso é muito sério. Jesus chegasse aqui e dissesse para nós assim, porque no dia do juízo, tudo que vocês disseram, que vocês não se comprometeram em cumprir, vai julgar vocês no dia do juízo. Clareou o texto mais ou não clareou? Frio? Eu achava que era palavra fria, sem espírito, quando eu li a primeira vez. Palavra fria, palavra sem sentimento, palavra sem emoção, até mesmo palavra sem fé. Mas o contexto dessa palavra é Jesus dizendo assim, tudo aquilo que você disser e não se comprometer em tornar uma realidade, você vai ser julgado por aquilo. Quantos eu te amo, você disse sem responsabilidade? Quantos conta comigo, você disse sem responsabilidade? Quantos eu não vivo sem ti, Jesus, você disse, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum labor, sem nenhum trabalho. Gente, vamos subir o nosso nível aqui hoje. Nós não somos mais meninos. Nós precisamos sair do playground. Nós já estamos tempo suficiente na presença de Deus para não sermos mais crianças. E fingir que não é com a gente. Palavra frívola é palavra sem labor, sem trabalho, sem empenho de tornar realidade. Imagina nós aqui homens, todos os homens aqui estão, cada palavra que a gente falou para nossa mulher, no altar ou no cartório, estão numa balança diante de Deus. Eu prometo cuidar de você, proteger você, ser fiel a você, zelar por você na saúde, na alegria, na tristeza, na adversidade. Quantos homens transformaram os votos do casamento em palavras frívolas? Está anotado. Quantas mulheres transformaram os votos do casamento? Eu prometo respeitar você, me sujeitar a você, me submeter a você. Eu prometo diante de Deus e dessa... Isso é frívolo. Quando nós viemos para o reino do Espírito, e eu quero realmente, nesses próximos minutos, botar uma crise no seu coração. Porque é quando a gente entra em crise que a gente tenta buscar uma resposta. Ou eu busco uma resposta, eu conformo e continuo safado do mesmo jeito. Sem vergonha. Frívolo é uma palavra sem labor. E aí, qual que é o lugar que a gente mais se amarra com as palavras? Na igreja. O lugar que mais nos sentencia em palavras é a igreja, o ambiente de culto e principalmente o louvor. Põe na conta quanta coisa que você cantou e não passou perto de viver. Uma delas foi agora. Isso é palavra frívola. Estou pregando só para você. Não estou bravo com você. Eu estou tentando te chocar com aquilo que está me chocando. Eu estou chocado com isso. Eu vou ter que passar muitos meses e meses fazendo duas coisas. Pedindo perdão para Jesus de toda palavra frívola que eu disse. E segundo, tentando diminuir o tanto de bobagem que eu falo, para que eu consiga cumprir com aquilo que eu falo. São dois exercícios. Não é só chegar aqui, Jesus, perdoa por toda palavra frívola que eu disse. É também começar a pensar... Não vou mais me precipitar em nenhuma palavra para que no dia do juízo eu não seja tomado como culpado pelo que eu falei. Pastor, tá, eu entendi isso aí, mas o que, que isso tem a ver? Porque você prometeu para a gente que ia falar esse mês só sobre o chamado. Eu estou chegando lá já. Eu só estou esquentando minhas válvulas aqui. Esse é o nosso problema. Palavra frívola é palavra sem labor. Jesus disse uma vez, numa comparação, que tinha um pai que tinha dois filhos. E ele pediu um dos filhos para fazer um negócio. E um filho falou assim, eu não vou fazer não, pai. Eu não quero fazer. E o outro disse, pode contar comigo que eu vou fazer. E Jesus disse que o que prometeu fazer não fez. E o que não prometeu, fez. Qual que é o mais verdadeiro? Palavras carregadas sem labor. Toma cuidado com o eu te amo. Toma cuidado com o que eu acho que tem certas frases que a gente só pode dizer para o sexo oposto, no caso esposa. Tem palavras que como ser humano a gente só pode dizer no casamento. Não é nem para noiva e namorado. Olha o peso. Eu não vivo sem você. E se esse casamento não sair? Você amarrou sua alma. Tem coisa que nem para o seu esposo e sua esposa você deve falar. Você é o motivo da minha vida? É ruim. Jaqueline não é motivo da minha vida não, meu irmão. E nem eu sou da dela. Meus filhos também não. Meus filhos não estão no altar na minha vida, não. Esses meninos é o motivo da minha vida. E quando o cônjuge carinhosamente... chama o outro de Jesus. Chama, tem cônjuge aqui que chama o outro de Jesus. Quando você fala que seu cônjuge é a sua vida. Quem diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então você está chamando seu cônjuge de Jesus. Tem casal de namorado que disse para o outro, sem você eu morro. Terminou, está morto até hoje mesmo. Está morto. Agora, sabe qual que é o problema? É quando você se associa com gente que só carrega a palavra frívola. Ô gente, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo tem um plano. Vocês dizem, eu preguei que Deus tem um plano, né? O diabo tem um plano. O diabo tinha um plano de você não ser salvo, aí você encontrou Jesus, você foi. O diabo tinha um plano de você não desenvolver o Espírito Santo de seus dons, você desenvolveu. Aí qual que é a última instância do diabo para acabar com você? É o que, pastor? Pôr um pecado na minha vida? Não. Pôr a cidade, o maior satanista para fazer obras ocultas contra mim? Não. A instância final do diabo em acabar com o que Deus te levantou para fazer é... dois pontinhos. Pôr alguém na sua vida. O diabo sabe que assim como Deus te edifica através de alguém... ele pode te destruir através de alguém. E o problema é que tem gente que demora a acordar nas tretas que está entrando. Você anda do lado de gente de palavra frívola. E os de palavras frívolas são os que falam as palavras mais bonitas. Às vezes eu passava no monte, hoje vou muito menos. Hoje vou bem pouco no monte, porque eles estão extinguindo os montes de Valadares. Está tudo virando loteamento, né? Eu não acho ruim não, eu acho até bom, porque teve bobagem demais nos montes também, né? Pelo menos vai ter uma casa lá. As pessoas falam muitas palavras frívolas. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Que você entenda que uma palavra frívola é uma palavra livre de trabalho, livre de compromisso, livre de labor. Você pode contar comigo enquanto eu viver. É pesado isso. Se você vai cumprir, segura a onda então. Pode contar comigo para qualquer coisa. Quem está aqui que fez o primeiro e único até hoje? Eu vou ver se o missionário Abraão tem um tempo para vir fazer o outro aqui esse ano. Quem aqui está aqui... Quem está aqui que é o remanescente do primeiro e único encontro de aliança e discipulado? Levanta a mão, só para me ver. Fica com a mão levantada. Rapaz, é só vocês? Eu tenho 78 fichas lá. Esses dias eu peguei aquelas fichas e fui rasgando todas as palavras que escreveram lá. O dia que vocês fizerem, vocês vão saber que ficha é essa. Mas essa mensagem vai te ajudar no dia que você for escrever aquela ficha. Eu peguei, de vez em quando eu pego as fichas para ler. Pastor, isso, ixi. Pastor, ixi, queima. De vez em quando me dá vontade de ligar para a pessoa e falar assim, vem aqui buscar sua ficha. Você não deu conta não, de cumprir o que você falou não. E aí vamos lá. Eu podia falar hoje à noite sobre adoração. Acho que vou falar um pouquinho sobre adoração dentro disso. Vou colocar vocês numa treta agora, que vocês se amarraram. Põe a música que a gente está cantando aí agora, a letra. Olha o problema de palavra frívola. Fala para o seu irmão assim, se não vai cumprir, termina a frase. Não, você tem que terminar a frase. O que é que Deus te revelou para falar com ele? Fala aí. Vai de novo, se não vai cumprir, você está com medo dele? Olha lá, tem gente com medo. Olha dentro do olho dele e fala assim, se não vai cumprir, termina, fica o quê? Olha as tretas, hoje nós vamos nos divertir aqui. Hoje vai ser, não tem o dia da vingança do nosso Deus? Hoje é o dia da minha. A minha é menor do que a de Deus. Mas vamos fazer uma rodízio aqui na nossa playlist da igreja. Olha o problema de palavra frívola. A treta nessa música, a frase antes, volta lá, dessa aí, a antes dessa. quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, não é isso? Então, olha o que, que você está dizendo, me quebra e me bota na forma da sua palavra. Aí onde que está na palavra de Deus que depois que você é transformado, você pode continuar falando mal de alguém? Onde é que está na palavra de Deus que na sua mesa de almoço, o prato servido é arroz, feijão, salada, carne, nome de pastor e nome de líder? Em nome de qualquer irmão que seja. Você é um safado, irmão. Que você não tem coragem de sustentar o que você está cantando. Me molda conforme a sua palavra. Não vou falar no público porque está filmando. Pode perguntar para a Jaqueline em quem que eu dei uma dura domingo retrasado. Pergunta para ela. Não foi ela, não. Não tem quem para na minha frente. Conforme a sua palavra. Olha lá, o irmão da letra até tirou, porque ele já desistiu também. Ó. Olha lá. Quem está lá no data show? Hã? Will? Ô, oh, Will. Vacaia não, Will. Segura aí comigo, não vai embora também não. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, até que em mim aqui há treta. Se ache só a ti. Olha no que você está se metendo, irmão. Olha no que eu estou me metendo. Eu estou dizendo para Jesus assim, eu quero morrer. Eu quero desaparecer para que o Senhor apareça. Aí na primeira oportunidade, você destampa tudo e não tem nada de Jesus em mim e nem em você. Isso é palavra frívola. Continua ou a gente já fica em pé para ir embora? Hein? Quem já quer que já ora para ir embora? Porque eu acho que a palavra já foi definida. Já podemos orar para ir embora? Isso aqui hoje não melhora não, gente. Isso aqui hoje não melhora. Como diria o Josiel, ah, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui hoje? Agora que eu aprendi, Deus vai me cobrar isso. Eu lembro, levanta a mão, Josiel. Josiel estava no encontro de aliança discipulado. Josiel estava perto de mim, o Abraão sentando a madeira de nós. Aí o Josiel me cutuca na altura e falou assim comigo assim, ah, Jesus, o que eu vim fazer? Agora o Senhor vai me cobrar desses trem tudo que eu estou aprendendo. Então vamos lá. Calma, não, segura aí, é para trás. Não quer chegar ainda não. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, aí você vem, usa-me. Usa-me. Aí tem a outra que a gente canta assim, me usa, sou teu servo, dá-me a unção, te entrego tudo que tenho, tudo que sou. A pessoa não dá nem dízimo e canta um trem desse. Te entrego tudo que tenho, você não dá nem oferta, você não dá nem seu tempo para o culto. Quem está entendendo o que é a palavra frívola? Deixa eu te falar, tem um anjo que eu batizei o nome dele, sabe de quê? De anjo fofoqueiro. É o anjo que anota tudo que a gente fala. Ele está diante de Deus falando assim, ó, ele não cumpriu isso aqui não, tá? No dia do juízo, esse anjo vai estar olhando para sua casa e vai falar, quem é você? O que te acompanhou a vida toda. O que é isso debaixo do seu braço? É o livro das suas palavras. Mas de todas as minhas palavras, não, esse livro desse tamanho é só as que você não cumpriu. Porque as que você cumpriu não está aqui, não. E aí, vamos lá. A gente gosta das músicas. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o id. Ele acha que o id é só caminhar. Aí ele começa. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar? Então por que que toda hora que o bicho aperta, a primeira coisa que você larga é a igreja e o evangelho? Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Na hora que o trem aperta, a primeira coisa que você faz é apertar seu GPS de vida e querer mudar sua rota. Isso é palavra frívola. Agora o Will já está até nervoso, ele está apontando todas. Você vai ficar com o dedo cansado aí, Will. Então, assim, e eu, quantas vezes vocês cantaram, e até reganhado, irmão, a boca, e eu me despedi dos meus pais. Tem homem casado aqui que a mãe dele manda no casamento dele até hoje. Recebi um trem aqui agora. Sai. Tem gente casado aqui que engoliu a página da Bíblia que fala assim, que deixará pai e mãe iniciar a sua mulher. Tem gente que engoliu essa parte. Tem gente aqui que é casada e é homem e mulher, que até hoje sua família tem uma interferência cavalar na sua vida. E seu cônjuge, seja homem ou mulher, só não te largou porque toda hora lembra da bexiga que te prometeu, mas está doido para quebrar essa promessa. Porque você falou uma palavra frívola. Aonde tu fores, eu irei. Onde repousares, repousarei. Olha o que a mulher fala. O teu povo será o meu povo. Aí você perturba seu marido, porque você está com raiva de alguém na igreja, e perturba ele até que ele saia da igreja. Frívola. Palavra frívola. Falei que não tem jeito de melhorar isso aqui hoje, não. Eu anotei aqui para mim, sim, como terminar essa mensagem com uma palavra de vitória. Está aqui, ó. Está aqui, está em interrogação. Eu não consegui responder. Mas eu vou pegar só, eu tô vendo que está ficando tenso, eu vou só voltar para a música, tá, amor? Eu prometo. Eu vou voltar para a música. A palavra é frívola. Quer ver? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ó a treta, vou para onde o seu vento soprar. Aí Jesus te sopra só para gente complicado. E aí você fala assim, abandonaste-me, Senhor. É assim que você fala? Aí você está cantando assim, ó. Volto os meus olhos para sua presença. Aí você está falando que você está com o olho em Jesus. Mas na primeira decepção, seu chamado murcha. Você desiste. Na primeira impaciência, na primeira discordância, no primeiro embate. Por isso que eu falo com todo mundo que, tá que não foi batizado aqui na igreja. Aqueles que Deus trouxe. Viu como é que eu já estou bonzinho? Deus trouxe. Aqueles que Deus trouxe, eu falo com eles. Senta aí, fica uns 6 meses aí, namora com a gente. Porque você está me amando hoje. Daqui 6 meses você vai me odiar. Eu não estou aqui para... Eu não estou aqui, a nossa ceia... A gente joga vinagre nela, a gente joga amaciante não. Fica aí. E quem fica é porque Deus chamou mesmo. Porque ser crente nessa casa aqui não é brincadeira não. Aí você canta aquilo ali, deixa sua glória. Aí te traíram, não quero mais. Chegou gente confusa na sua célula, não Jesus, pelo amor de Deus. Aí vai um irmão guloso para sua célula. Hã? Ei, tem o irmão guloso. Na hora que chega o lanche, você está preocupado. Porque depois que você percebeu que ele tem um devorador no estômago, você passou a comprar 2 vezes mais o lanche da célula. Se você comprava um pacote de biscoito com atum, dava. Agora você está tendo que comprar 2. Um para a célula e outro para ele. Se o pote de açaí era 2 litros, agora é 5. E aí você vai e fala assim, não quero mais essa célula. Aí um dia o irmão está aqui, ó, a irmã está aqui. Oh, Jesus, me usa. A minha casa é para te servir. A minha casa é para te contemplar. Aí vocês abrem uma cela. E aí quando você vê o pós-cela, que tem chão sujo, vasilha para lavar, você fala assim, não é chamado não. Deus está me falando aqui. Hein? Aí você fala assim, alguém falou isso para o pastor, deixa de ser burro, vou falar para você, igual Eliseu falou para Jazi, porventura meu espírito não anda contigo? Gente, todos nós temos uma chaminé. Tem gente que exala a fumacinha da murmuração. Você não precisa nem conhecer muito o espírito, não. Palavra frívola. Teve gente que falou assim: nossa, quando Jesus me der um carro, você vai ver como é que vai ser minha cela. Quando eu tinha bicicleta, eu tinha cela. Eu tenho um carro, a cela fechou. Palavra frívola. Quer ver palavra frívola? Propriedade de Jesus não carrega ninguém. Não vou entrar nisso, não coça a minha língua. Palavra frívola. É melhor ficar o quê então? Não prometer nada. Mas aqueles que são apaixonados, que entendem isso, estão diante do Senhor e dizendo: foi o teu Espírito que gerou cada palavra que eu falei, porque por causa do teu Espírito eu cumprirei cada uma delas. Aleluia. Aleluia. Então vem comigo aqui. A gente é engraçado. A gente é engraçado. A gente fala palavra frívola para filho. Mas vamos voltar aqui agora. Você fala assim: e o chamado, onde é que encontra isso? Até agora você não falou nada com o seu chamado. Volta para a nossa música inicial. Vamos fazer uma análise sintática da música agora. Como um farol. Foi lá. Tem outras músicas pior. O meu chamado é maior que a minha própria vida. Aí o seu chamado um dia pediu para você mudar de emprego, você não mudou. Então não canta. O seu chamado um dia falou para você assim: ó, essa casa que você está fechando o negócio dela aqui agora, não fecha nesse bairro não. Fecha no outro, eu quero te usar no outro. Você fechou onde você queria. Porque o seu chamado não é maior do que a sua própria vida. Quando a minha irmã foi comprar as duas casas onde a gente mora hoje, ninguém queria que ela comprasse. Ninguém. Rua de lama. Um dia saindo para Santa Ceia, a rua tinha tanta lama, ela tinha um escorte, o escorte sentou na lama. Até o assoalho do carro. Estava com a roupa branquinha para vir para Santa Cê. Desatolamos o carro. E aí alguém falou assim: falei para não comprar casa aqui. E às vezes eu me perguntava: Senhor, por que a gente vem morar aqui? Mas eu fui a única pessoa que disse para ela: pode comprar, Deus tem alguma coisa com a gente aqui. Hoje ela me agradece com a boca daqui aqui assim. Posso nem falar o valor que ela comprou a casa e quanto que ela vale hoje. Mas é porque? Porque Deus, o seu chamado é maior do que a sua própria vida mesmo. Tudo entregarei, sim, por ti, meu Cristo, tudo deixarei. É isso mesmo? Ou é palavra frívola? Te segui, eu vou até o fim. Tem pastor e pastora renomado no Brasil que na época da eleição profetizou para Bolsonaro, falou que Bolsonaro ia ganhar, nenhum deles apareceu na televisão para desfazer a profecia, para falar: eu falei da carne. Aí tem pastor e pastora que usou rede social para sentar o bambu, o Lula ganhou, primeira coisa que fez foi fazer o quê? Embora do Brasil, e ainda sai na internet falando assim: estamos aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Pergunta já como é que Orlando é bonito, irmão. Qualquer um de nós aqui tem chamado para Orlando. Eu só não tenho chamado para Nova York, mas Orlando, né? Nashville. Nós passamos em Memphis. Nosso Deus do céu, eu vou para lá toda hora. Nós passamos em Atlanta. Não precisa nem me chamar. Jesus fala assim para mim, assim, ó, eu vou. Aí vem para a internet falando assim: Deus chamou a gente para um propósito novo aqui em Orlando. Posso nem puxar muito do tutá, que vocês vão descobrir quem é. Aí o meu chamado é maior do que a minha própria vida? É mesmo? Larguei tudo do Brasil para vir para cá. Vai lá ver a casa que está morando e o carro que está andando, patrocinado pela igreja que deixou aqui. Eu quero ver para os Estados Unidos, entregar a igreja do Brasil e falar assim: não somos mais pastores aqui, vamos viver da fé lá. Aí eu acredito. Palavra frívola. Conversa com a minha mão. Não são só as palavras frívolas. Deus é um Deus de ambiente. Então, presta atenção aqui numa coisa. Deixa eu ver de quem eu posso falar. Judas é brincadeira, até covardia falar de Judas. Mas veja bem, como que entra, é claro que é o diabo, né? O diabo entrou nele, o próprio Satanás. Mas como alguém como Judas, ó, andou 3 anos com Jesus, viu o que viu, ouviu o que ouviu, sentou na mesa que sentou, participou das coisas que participou e jogou isso tudo fora por 30 moedas de prata? Judas não falou nenhuma palavra frívola. Judas foi diferente. Ele viveu uma vida frívola. É muito pior. Então vamos ver se a gente está disposto a viver só essa música aqui, ó. Como um farol que faz o quê? Que brilha aonde? Deixa eu te falar uma coisa. Farol serve para quê de dia? Para que serve farol de dia? Então você está cantando. Eu quero ser como um farol que brilha. A que hora? Espiritualmente, noite é o quê? Trevas. E trevas é o quê? O mundo. O reino de Satanás. Você está falando assim comigo. Me bota para brilhar onde Satanás reina. Só que tem um problema. Para pensar comigo num farol que fica na beira da praia. Já estava vendo o farol mais bonito do mundo, acho que foi construído na Noruega. Lindo, lindo. O lugar demorou antes para ser construído. Mas para que as pessoas constroem um farol? Farol, geralmente, você vê na beira do mar. Aquele negocinho que quando chega a noite, ele fica assim, ó. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Para que serve farol? Para que o navio que está passando ali não se aproxime das pedras, dos arrecifes de corais. Então, o farol está ali só para quê? Para evitar catástrofes e acidentes. E aí tem gente na igreja que, em vez de evitar essas catástrofes, ele existe para gerar as catástrofes. Ele existe para quebrar o casco de navios, porque ele anda em trevas. E aí a gente está dizendo, como um farol me usa? Agora outra coisa. Tudo que fala aí tem uma característica nessa música. Tudo que fala aí. A próxima coisa que você fala assim é: usa-me como ponte sobre as águas. Para que serve uma ponte? Uma ponte é construída quando um trajeto sobre a água precisa dar acesso a outro trajeto. Então é o seguinte, a ponte vai economizar tempo para não ter balsa, para não ter barco. Teve um lugar agora que a gente foi, que eu estava agora lá no Tocantins, era uma balsa que levava a gente de um lugar para o outro. Era uma balsa. E enricou muita gente com essa balsa. E aí agora fizeram uma ponte. É 5 minutos para atravessar a ponte. Nem 5. Acabou com o negócio dos balseiros. A ponte está lá. Mas aí você está cantando assim. Eu quero ser uma ponte sobre as águas. Imagina a coluna de uma ponte. A coluna de uma ponte é construída dentro de água. Costuma a gente morrer construindo. Então se... você tem que entender o seguinte, se eu fui construído como uma ponte sobre as águas, pode ter gente que morreu no processo de me construir. Quanto de vida foi deixado no caminho só para você ser construído? A segunda coisa é, sobre as águas. Ponte serve para quê? Ponte só serve para uma coisa, gente, para passar em cima dela. Você está aqui para passar em cima de você? Você está aqui para servir de acesso? Você está aqui para servir de canal? Você está aqui para servir de acessibilidade? Para pessoas andarem em cima de você e chegarem aonde tem que chegar? Aí você canta, eu quero ser uma ponte. Imagina se tivesse boca na ponte, Você acha que na hora que estivesse passando um carro, um caminhão, um trator, um bitrem, um trem, qualquer coisa em cima dela, ela está falando, ai que delícia, passa mais, ai que gostoso. Você acha que ela ia falar isso? A ponte está ali com seus pilares dentro d'água. A ponte para uma coisa, as bases de uma ponte estão dentro da água. Assim como nós temos que ter nossas bases mergulhadas na água da palavra. Pode passar. Nosso papel de vida é ser de passagem para as pessoas. Muda aí nas costas, vamos embora. Você canta, me usa. Aí Deus começa a te usar, você fala assim, não aguento mais aquela igreja, eles estão me usando. Mas você cantou. Eu tinha agenda, não tenho mais agenda. Eu ia todo final de semana para um churrasco com a minha família. Hoje, mal, eu vou 3. Isso, você ia sempre que você era um à toa. Agora você tem propósito. Sem propósito. Você é uma ponte. Você é um farol que brilha de noite. Você quer ser isso mesmo? Ponte? Passar em cima de você? Carregar uma pessoa até o destino dela? E outra coisa, a ponte quando entrega o carro no outro lugar, ela não sai atrás do carro não. Ela deixa o carro chegar onde tem que chegar. Nossa vida só serve para destinar as pessoas onde elas têm que chegar. Não tornamos dono de ninguém. Começa a piorar. Eu quero ser um abrigo no deserto. Você canta isso, irmão. Deserto é lugar de quê? Escassez, aridez, calor, de dia e frio de noite. Quando você olha para a Bíblia e para a história, você sabe o que é abrigo no deserto? É lugar onde as pessoas passavam para 2, 3 coisas. Comer, beber e descansar. Você quer ser abrigo? Refrigere? No deserto? Talvez o seu chamado seja chamado para ser um farol que brilha à noite. Deus vai te plantar nos maiores lugares de trevas. Talvez você seja só uma... Você seja chamado para ser uma ponte, um lugar de acesso, um lugar de acesso entre o mundo e a igreja. Você pega as pessoas do mundo e traz para a vida de igreja. Talvez seu chamado seja para ser um abrigo no deserto. Gente que está numa caminhada árdua e você sempre tem comida, água, roupa e descanso para dar essas pessoas. E não é só obra social, também é, mas é uma obra muito mais espiritual. Você está vendo que até agora só são lugares de passagem. Farol não fica com os navios. Ponte não fica com os carros. Abrigo não detém ninguém. Mas aí não sei quem escreveu a música pensando em não sei o que, disse assim, eu quero ser uma flecha que acerta o alvo. Você canta isso, irmão. Faltou a última coisa que eu queria colocar na música, mas aí a Aline Barros não vai deixar. Eu quero ser uma flecha que acerta o alvo. O que é uma flecha? A flecha é um instrumento de alcance de média e longa distância. Mas sabe qual que é o problema de ser flecha? Flecha é o seguinte. A flecha acerta o alvo. Mas quem dá destino para ela é o arqueiro. Flecha não tem vontade nem opinião. Ela vai para onde o arqueiro quer mandar ela. Você é uma flecha? É muito bonito falar para pais assim, o pai tem que gerar os filhos como flechas na sua aljava. Enche a aljava de filho. Mas tem que perguntar aos filhos se eles querem ser flecha também. Ó, meu filho, eu estou aqui, eu sou seu arqueiro. Posso dar uma direção para sua vida? Agora o problema também de ser flecha, que antes dela acertar o alvo, o arqueiro tem que tensionar ela para trás. E existem momentos da nossa vida que cumprindo o chamado, parece que nós estamos andando é para trás. estamos sendo tensionados, pressionados. Mas se você suporta o processo da tensão, você vai ser lançado para um alvo. Tem um processo. Existem processos na nossa vida que são complicados. Ó, para pensar. Imagina Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, uma noite, ele passava lá para jantar. Aí os discípulos começam: Marta, Lázaro, Maria, vocês têm que ver o que aconteceu hoje. O que aconteceu? Marta, nós passamos essa semana numa cidade chamada Naim. Estava saindo um defunto. Jesus tocou no caixão e o menino levantou. O quê? Foi, todos nós vimos. Não foi, Pedro? Foi. Não foi, Tiago? Foi. Aí passava lá de novo: Marta, quando eu achei que eu tinha visto de tudo, Jesus limpou um leproso. Que isso? E dessa vez não limpou um só, não, limpou 10 de uma vez. Você está brincando comigo, Tomé? Pode ser. E eu vi. E eu, para crer, eu tenho que ver. Aí passa lá no outro jantar: Maria, Lázaro, vocês não têm noção do que nós vimos hoje. O que vocês viram hoje? Nós estávamos no alto mar, fadigados a remar. Esse homem apareceu andando em cima da água. Marta, Maria e Lázaro sendo alimentados por isso. Aí Jesus está viajando. Um dia, Lázaro começa com a ziquizira brava lá. Doente, 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 doente. Onde é que está Jesus? Fiquei sabendo que está em tal região. Gente, pega o moço aqui, o empregado, vai de cavalo, vai de camelo, vai atrás de Jesus e fala com ele que o amigo dele, Lázaro, está doente. Aí o cara chega: seu amigo Lázaro está doente, pode ir, fala que a doença não é para a morte. Não, Jesus falou isso. Jesus falou que a doença não era para a morte. E o texto diz: ainda reteve mais 2 dias. E Lázaro morreu. Agora imagina o cara chegando e falou assim: ó, fica tranquilo que eu tenho uma palavra de Jesus. Qual que é a palavra de Jesus? A doença não é para a morte. Imagina Marta e Maria pensando nisso. Sabia, ele mandou uma palavra. Porque eu lembro que um dos milagres que eles contaram aqui para nós foi o servo do centurião, que ele mandou só uma palavra e o cara foi curado. Então ele já mandou essa palavra: a enfermidade não é para a morte. Aí daqui a pouco vem o médico: Marta, Maria, vem aqui, seu irmão não suportou e morreu. O que é que elas vão pensar de Jesus agora? Sabe o que está acontecendo? É uma flecha que está sendo esticada. O que você pensaria? O que você pensaria quando uma palavra liberada para você não encontrou o cumprimento? Aí Jesus chega. A multidão critica. Mas ele não era amigo dele? Fez por tantos, por que não fez por ele? Aí a Marta vem desesperada: se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ela tinha certeza. E Jesus dá aquela discussão bonita. Aí manda chamar a irmã dela. Ela despista uma hora e manda chamar: o mestre te chama. O mestre não chamou hora nenhuma. Porque quando a incredulidade toma o seu coração, você começa a inventar mentira para poder sair dos confrontos. Chama Maria: o mestre não chamou Maria hora nenhuma. É só você ler o texto lá. Aí a Maria vem como adoradora. E Jesus só fala assim: onde vocês colocaram ele? A flecha só está tensionando. Foi ali. Jesus chorou. Você pode remover a pedra? Remove a pedra. Lázaro! Lázaro! Sai para fora, Lázaro. Irmãos, eu não tenho noção como é que ele saiu, porque ele estava todo enrolado com a múmia. Eu acredito, com certeza, que teve gente que saiu correndo aquele dia. Desatar ele, desatar ele. Agora, quem falou que Jesus, quem falou mal de Jesus, essa hora está com a cara onde? O que pensar nesse momento? O processo às vezes é doloroso. Irmão, pergunta para Isaac. Eu sou exagerado com algumas coisas da Bíblia. Eu sou igual o pastor que disse assim, ó: a Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas. Mas se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o peixe também, eu tinha acreditado. Mas eu gosto de exagerar algumas coisas da Bíblia. Eu gosto. Pensa no Isaac. Isaac, você vai ser pai, viu? E o texto diz que ele orou para sua mulher. Imagina um camarada 20 anos orando pela mulher, bota a mão na barriga, vem neném aí, vem neném aí, vem neném aí. 20 anos proclamando isso. O processo passado foi pior, porque eu não sei que na hora que o anjo falou que ela ia ser mãe, ela riu. Eu tenho por mim que ela riu de nervoso. Eu acho que ela riu de raiva. Eu acho que a vontade dela virar para o anjo e falar assim, vai catar coquinho. E o anjo ainda sacaneou com ela, desculpa a expressão baixa, falou com ela assim, só que você riu, o nome do menino vai ser Riso, tá? Você vai ter direito nem de pôr o nome do menino. Sara esperou quantos anos, irmão? 25 anos para ser mãe. Isaac esperou 20. O processo da flecha é doloroso. Aí você canta com um bocão assim, como uma flecha que acerta o alvo. Deixa eu te falar aqui, só os adultos que estão aqui, de 20 anos para baixo não escuta isso que eu vou falar não, mas só os adultos. E se nós formos a geração que só serve para ser tensionada para que eles sejam a geração do avivamento? E se nós morrermos sem ver um monte de coisa que nós achamos que ia ver? Você vai permanecer firme? O propósito da flecha é acertar o quê, gente? Agora olha para quem está do seu lado. Você conhece essa pessoa que está do seu lado. Olha, você conhece essa pessoa. Não finge que não conhece, não. Você conhece ela. Olha para ela e eu vou narrar um negócio na sua mente agora. Você vai olhar para ela e seu olho vai mudar à medida que você olha para ela. Presta atenção como é que é o poder da influência. No nosso contexto de igreja aqui hoje, na vida dessa igreja, essa pessoa que está do seu lado, é uma flecha lançada ou uma flecha que está empoeirada? Tem gente que falou assim, ó, não olha para mim mais não. Você pode ser lançado? Ih, vou arrumar outra igreja para pastorear. Ligar para o apóstolo amanhã. Fiz uma pergunta, ninguém respondeu, nem eu sei, está aqui do meu lado. Misericórdia, você também não falou nada não. Vou embora deprimido hoje. Quem está aqui para ser lançado? Beleza. Tem mais o que nessa música? Como flecha que acerta o alvo. Mas eu tive uma revelação que a minha irmã não teve. Dessa música. O propósito da vida cristã final não é ser flecha. Sabia? O propósito final da vida cristã é quando você amadurece, você deixa de ser uma flecha. E um momento da sua vida você se torna o arco. Aí você só serve para lançar pessoas ao alvo. Depois que você cumpre seu propósito como flecha, Deus vai começar a te usar como arco. Mas o arco é quase no final da sua vida. Todo mundo queria ser arco, né? Você nunca vai ser um arco se você não for uma flecha. Porque o arco é que governa o destino da flecha. Então preste atenção. Você é uma flecha que está indo ou uma flecha que ficou? Qual que foi o problema de Judas? Ele foi forjado, foi limpo, foi produzido com a ponta e Jesus nunca pôde lançar ele. Judas foi um deles. Entende? Então, quando Jesus diz que toda palavra frívola que os homens disseram, eles darão conta no dia do juízo, porque por suas palavras serás justificado ou por suas palavras serás condenado. O objetivo daqui hoje é te lembrar de tudo que você falou diante de Deus sobre sua vida e lembrar que eu não posso mais olhar para trás. Irmão, eu já cantei tanta coisa nessa vida minha. As piores frases que saíram da minha boca, assim, de responsabilidade, Jesus, eu te amo mais do que a minha própria vida. Por isso que os crentes superficiais só cantam as músicas de promessa. Por quê? Música de promessa só fala do que Deus vai fazer por mim. Mas música de chamado fala do que eu vou fazer para Ele. Aí você escolhe qual que é a sua playlist. Que é fácil demais cantar. Que Ele cumprirá. É temer porque, acabei de cantar. Se eu estou guardado por quem não perdeu batalha. É lindo demais, ó. Que responsabilidade que eu tenho nisso. Não tem que temer. Estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jiré e irás prover de novo. Que responsabilidade que foi lançada sobre mim nessa canção? Nenhuma. Foi lançada esperança, alegria, devaneios, sonhos. Então, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Quando nós começamos a fazer casas de milagre aqui na igreja, vocês vão lembrar, Deus foi nos dando uma série de músicas espontâneas sobre chamado. Aí vinha gente de fora e falava assim, nossa, mas vocês cantam umas músicas diferentes, onde é que tem essas músicas? Você não vai achar por aí. Essas músicas foram geradas no útero dessa igreja. A igreja deve cantar sobre seu propósito e missão. É isso que deve tomar os nossos lábios. Nós devemos orar o quê? Nós devemos orar o nosso propósito e missão, para que isso não se torne uma palavra o quê? Frívola. Eu não quero, irmãos, eu diante de Deus, como indivíduo, como cidadão, eu não quero chegar diante de Deus e Deus olhar nos meus olhos e dizer para mim, mais de metade das palavras que você falou para mim, você não cumpriu nenhuma. Aí eu não posso sair daqui hoje pensando o seguinte, uai, já que é assim, é melhor não falar é nada. Aí você vai virar um covarde. Não, o Espírito Santo está em nós nos auxiliando para nós sermos aquilo que temos que ser. É Ele que mora aí dentro. Então antes da gente orar, a gente vai fazer uma oração em forma de canção. Eu queria te convidar a fazer uma oração muito séria. Lembra algumas semanas atrás? Eu acho que hoje também não preparei vocês para isso. Eu peguei uma mensagem sobre Betel aqui. E aí, eu terminei a mensagem, lembra Deus dizendo? Que Deus chegou para Jacó e falou assim, Jacó! Sim, Senhor. Aí já tinha passado 20 anos, ele já estava milionário, problema com o irmão dele estava resolvido. Deus chegou para ele e falou assim, eu sou o Deus que você falou que esse negócio lá em Betel, volta lá. Estou esperando você cumprir. Você falou para mim há 20 anos atrás. Aí o Jacó foi lá e o texto diz que ele chega em Betel, faz um altar e se estabelece ali. Porque o Deus é o Deus das palavras. Deus falou para Moisés assim, toma nota de tudo que eu estou falando, que isso será estatuto perpétuo para as suas gerações. Eu sou Deus e não mudo. Lembra de Jesus? Passa ao céu, passa à terra. Mas o que que não passa? Jesus não é um Deus de palavras frívolas. É por isso que eu estou a qualquer momento, ou por arrebatamento ou por morte, Ele vai me levar para a eternidade. Ele vai voltar. Eu acredito, porque Ele não é um Jesus de palavras frívolas. A volta de Jesus é iminente. Então nós vamos fazer hoje, nesses próximos 10 minutos, 3 orações. A primeira é com você, a segunda eu vou te ajudar, e a terceira é com você também. Tá bom? A primeira, qual que é a oração que você vai fazer? Não dá para escrever porque eu não me preparei para isso. Mas eu queria que agora, sentado mesmo, você voltasse para Betel. O que que é Betel? Aquele dia que a chama do Espírito queimou em você, aquele dia que você ficou virado do avesso pelo que Deus te chamou para fazer, e você falou um monte de coisa para Deus, volta lá em Betel agora, e diga para Jesus se você está disposto a cumprir tudo aquilo ou não. Então vamos voltar a Betel agora, nesses próximos 3 minutos. Feche seus olhos. Olha aí agora, volte a Betel. Durante esses dias de setembro, de outubro e de novembro, são 90 dias. São 90 dias que nós estamos nos colocando à disposição do Espírito Santo para servir de ponte sobre as águas, de abrigo no deserto, de farol que brilha à noite para a vida de alguém. Domingo que vem a gente vai escrever o nome naquele papel, a gente pegou ontem, né? Esse aqui, ó, se você não pegou, você precisa pegar. Não pegou ontem na celebração, você vai pegar isso no final, lá atrás, para quem não pegou. Nós vamos escrever aqui 3 nomes de pessoas que nós vamos tocar nos próximos dias. Mas é de verdade, se não for, não é uma coisa frívola. Não pode ser uma coisa frívola. E agora, a nossa última oração de hoje. Nosso último momento de hoje. Mais uma vez, quero reafirmar algumas coisas. E eu queria que você orasse, você pedisse emprestado a oração de alguém. A oração do apóstolo Paulo. Pega emprestado dele aqui. Eu gostaria muito de orar isso. É apenas um versículo. Nós vamos colocar, isso é a última oração. Se você quer viver isso na íntegra, você vai levantar as suas mãos, não agora, na hora que o versículo aparecer na tela. Eu vou contar aqui até 3, aí você lê no seu momento esse versículo da vida do apóstolo Paulo. Vamos pedir ele emprestado isso aqui. Atos capítulo 20, verso 24. Atos 20, 24. Para mim é a oração da vida do apóstolo Paulo. É isso mesmo? Dá uma olhada no texto, vê se é isso mesmo. Antes da gente orar, dá uma analisada aí, se é isso mesmo. É isso mesmo que você quer para você? Dá uma olhada no texto. Medita ali. E nós vamos verbalizar. Se é isso mesmo, nós vamos verbalizar agora. Tá bom? Deus está olhando cada um de nós aqui, nesta noite. Se é isso mesmo, nós vamos levantar as nossas mãos daqui a pouco e vamos declarar palavra por palavra daquela língua. E assim será a nossa vida. Assim será a nossa caminhada nessa terra. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Porém, vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Segure só 2 mãos que estão perto de você e de alguém. Levante essas 2 mãos e diga bem forte mais uma vez nessa noite. Diga: só mais um, Senhor. Mais um, Senhor. Só mais um. Aleluia. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão e diga para ele assim: você não parece e não é alguém que foi levantado para viver uma vida frívola. A sua vida é uma bomba na mão de Deus. Você é um instrumento. Você é um vaso nas mãos de Deus. Aleluia. Dá um abraço nele. Deus te abençoe. Deus guarde a sua vida aí.